93. De segunda a sexta, a partir das 14h30. Rádio Caxias, sempre contigo, em 93,5 FM, app e radiocaxias.com.br.
Rádio Caxias, sempre contigo.
Campo Neutro, o debate esportivo da Caxias. Com a equipe de esportes da Rádio Caxias.
Olá, meus amigos, boa tarde. Estamos chegando aqui com o Campo Neutro pela Rádio Caxias, sempre contigo. 1h03, o Campo Neutro no ar, no celular, em todo lugar, nesta segunda-feira, 12 de dezembro de 2022. Vamos juntos até as 14h30, com muita informação, com debate, com interatividade, com a opinião do timaço da rádio que está sempre contigo, num oferecimento de Postos Gambino, sempre o melhor preço, segunda e terça-feira no Posto Gambino da Garibaldi Esquina Tronca, tem gasolina comum e aditivada a R$ 4,69, aproveite. Ali bem pertinho de casa tem que encher o tanque. DR Sul Nissan, aproveite as condições muito especiais da DR Sul e realize seu desejo de ter um Nissan. Marco Polo, para onde quer que vá, embarque com a Marco Polo. Stock Center é barato de verdade, lá no estoque tem que dar uma chegadinha para abastecer de água mineral com gás. 28,7 a temperatura, o índice de calor em 29,6, então é mais ou menos essa a sensação térmica nesse momento. Para o Grupo Energy Telecom, empresa certificada pela consultoria Great Place to Work, como uma das melhores empresas de TI para se trabalhar, conheça nossas soluções através do site grupoenergitelecom.com.br e nos siga nas redes sociais, @grupoenergitelecom. O relógio marcando 1h04, a informação de PHD Guindastes, qualidade e tecnologia em movimentação de cargas, fone 3535-1433, acesse phdguindastes.ind.br. Dr. Mauro Chies, especialista em cirurgia de catarata com microincisão e laser, Clínica Visão Serra, WhatsApp 54-991-220002. Dr. Mauro Chies, médico oftalmologista, CRMRS 22334. Gamacor, pensou em epóxi para piso? Pensou em Gamacor Tintas? Solicite seu orçamento no 3202-1414. Fulcher Imóveis, mais que imóveis, qualidade de vida. Acesse fulcherimóveis.com.br. A interatividade reduza custos com infraestrutura e aumente a sua segurança. Contrate servidor virtual na Serra Cloud. Acesse serracloud.com.br. Você participa do Campo Neutro no WhatsApp 3289-3093 ou então você comenta a live no canal da Rádio Caxias no YouTube. Aqui estão Marcelo Pellegrinotti, Matheus Maciel, também chegando Rafael Balgarten, o Bruno Muck lá no estádio Alfredo Jaconi. E a propósito, começamos pelo Jaconi, porque tem o início da temporada 23 hoje no Juventude. Muck, boa tarde.
Boa tarde, Giba, colegas e ouvintes do Campo Neutro. Estou aqui no Alfredo Jaconi, daqui a pouco acontece a entrevista de Júnior Chávari, por volta das 14h. Ele concede a entrevista nessa abertura de temporada no Jaconi, pensando em 2023, a pré-temporada começando nesta segunda-feira. A partir de hoje, treinamentos em dois turnos para o grupo de atletas do Juventude. Então, um regime de concentração é feito também. Os atletas, eles estão em um hotel aqui de Caxias do Sul para que a comissão técnica consiga também observar a alimentação dos jogadores, que eles passem pelas avaliações físicas nessa primeira semana de preparação para o ano que vem. Ao todo, tem jogadores que estão chegando, por exemplo, o Gerardo Gordillo, ele ainda não está em Caxias do Sul, porque houve uma demarcação, né? Acabou desmarcando, aliás, o voo dele foi desmarcado, ele que estava em Londres, então esse jogador se apresenta na terça-feira em Caxias do Sul, mas os demais jogadores já estão aqui na cidade passando por exames médicos. Por exemplo, hoje pela manhã foi anunciado o lateral esquerdo Guilherme Guedes pelo Juventude. Nos próximos dias também serão anunciados o Echaporã, atacante, o Mandaka, volante que acertou com o Corinthians, também já está nesse processo de trabalhos com o grupo de atletas, e tem jogadores que estão na categoria de base que vão começar essa preparação com o grupo de jogadores do Juventude. Por exemplo, os goleiros Ronald e Mário, que estavam na equipe sub-20, se farão presente nesse começo de trabalho do Juventude. Então é um começo de pré-temporada no Alviverde, sem o elenco completo. O Juventude segue no mercado, ainda prioriza algumas posições, por exemplo, um goleiro experiente, um centroavante, um meia, e chama atenção, pelo que eu pude observar, pelo que pude apurar, que o Rodrigo Bassani, ele não está nos planos do Juventude, ele deve ser negociado pelo Juventude para a próxima temporada. Dos que estavam emprestados, apenas Danilo Bosa receberá a oportunidade em 2023.
Muito bem. No lado do Caxias, Matheus Maciel.
Segue o trabalho no lado do Caxias, o Caxias que fez um jogo treino contra o Grêmio no sábado, venceu por 4-1, dois tempos então de 60 minutos, gols de Bustamante duas vezes, Jean Dias e Iago marcou um gol. No treinamento de hoje, então, o Caxias, mais uma vez, né, fazendo um coletivo, o técnico Thiago Carvalho testando a equipe, o time com colete Iago, Fernando, Lucão, Jonathan, Cuiabá, Guedes e Matheus Gaúcho, Bustamante, Vitor e Arthur, sem colete, Marcelo, Ricardo, Lima, Dirceu e Dudu, Marcel, Marlon e Peninha, Ronald, Jean e Heron. Vitor e Arthur são atletas da base. Novidades hoje no Estádio Centenário, chegou em Caxias Moacir, já então fazendo os testes hoje de manhã, treinando em separado, assim como o centroavante Vinícius Espanhol. Esse atleta, ele chega não para substituir o Giovani, né? Ele chega a uma oportunidade de mercado, o Caxias contrata, vai dar essa... É uma aposta, então, Grená. Vai vir outro atleta no lugar do Giovani Gomes, que o Caxias já está analisando o mercado. Mas o Vinícius, então, é um jogador de 21 anos. O Gilberto começou lá no Ivoti, passa pelo Inter de Santa Maria. Ele pertence ao Inter de Santa Maria e chega por empréstimo até o final do ano. Mas esteve no Pelotas aí na Copinha, em 7 jogos ele fez 5 gols. Então esse é o atleta que vai disputar aí a vaga com o Heron, com o Ronald, Jean, Bustamante e o Gui Azevedo, que segue treinando separado, trabalhando a parte física. E hoje o Marcel foi apresentado oficialmente, ele que conversou bastante com o técnico Thiago Carvalho antes de acertar com o Caxias, ele que trabalhou com o Thiago Carvalho no Cruzeiro.
Muito bem. Eu até no comentário que eu fiz no Sábado Esporte Clube, no sábado, eu trouxe aqui algumas informações que a gente acaba colhendo, porque foi debate nosso, acho que da quinta ou da sexta, em relação ao investimento que alguns clubes fazem, que a gente não sabe ao certo de onde vem. Até falamos da questão do Léo Gamalho, que viria para o Juventude, estava acertado com o Juventude, deu o chapéu no Juventude, foi para o Ceará, deu o chapéu no Ceará e está indo para o Vitória. E a gente vai em busca de tentar descobrir de onde o pessoal tira a grana. O Vitória realmente seria dois empresários que estão botando dinheiro lá. E de um montante bem significativo. Mas o que me chamou a atenção foi de que a gente imagina, né, que... Ah, não, eu mesmo falei aqui, não pode... Os clubes que estavam já na Série B, tirar jogador do Juventude, né? Só que eu tava vendo por que que daqui a pouco a gente vai se surpreender com algum clube botando muita grana na parada. O Juventude é um dos clubes que integram a Liga Forte Futebol do Brasil. essa liga está tendo seus direitos negociados com um grupo de empresários do mundo árabe. Não sei qual é o país ao certo, mas lá do mundo árabe. E é uma quantia alta. Para que se tenha ideia, o Juventude, por exemplo, teria ou terá, caso confirme essa venda, direito a 40 milhões de reais. E tem gente que vai ganhar mais, o Atlético Mineiro está nessa liga. E tem clube que vai ganhar menos. O Juventude não está gastando por conta, mesmo porque esse negócio não aconteceu ainda. Mas tem clube que já está comprometendo essa verba. Por isso que tem que ter bastante cuidado em relação aos investimentos que vão acontecer. Por quê? Porque pode ser que, de fato, o Juventude volte praticamente às cifras do ano passado. Ano passado, ou nesse ano, né? O orçamento total do clube foi 80 milhões. Para o ano que vem, ele parte de 20, querendo chegar em 30, 35, foi o que o presidente Fábio Pizzamilho disse aqui no Campo Neutro. Pode ser que já arranque dos 60, caso consiga, de fato, essa verba, caso, de fato, confirme essa venda. Vai estar tudo resolvido? Não. O mercado vai inflacionar, porque o pessoal vai ter mais grana. E quem está nessa liga vai gastar bastante. Vai ter, daqui a pouco, um abismo de diferença dos clubes que não estão na liga. Esses aí vão se ferrar.
E os jogadores vão ficar mais caros?
Vão ficar mais caros. Não vai resolver a vida de ninguém. É. Daqui a pouco vai viabilizar alguma coisa, porque tu vai ganhar de alguns clubes que não vão estar.
Mercado fora, né? Talvez, né?
É. Mas então a gente vai se surpreender, muito possivelmente, ainda nesse período de entre safra e de situações de mercado, com um clube que a gente não sabe de onde está tirando dinheiro contratando um jogador.
A gente vai ter a parcimônia, né, para ver essas contratações de Juventude, mas a princípio a minha exigência foi reduzida, né, para 2023. Vamos ver se concretizar realmente essas transações financeiras para dar um aporte maior para o Juventude, que ele possa ter maior poder de investimento, ótimo, né? Se não, é um time para participar ali da Série B sem tantas ambições.
Obrigado para não cair.
Não, não digo isso, mas um time para participar sem muitas ambições. Vamos aguardar. Isso eu falei já há uns 20 dias atrás, que eu tinha baixado a régua em termos de exigência do Juventude no brasileiro da Série B. Essa régua ela pode aumentar novamente a partir do momento que eu veja que realmente o Juventude tem essa condição financeira, está recebendo aporte, está recebendo apoio, alguém está financiando, né? O departamento de futebol, para que possam vir jogadores para decidir o acesso, né? Brigar pelo acesso. Assim, vendo as contratações até o momento, é bem básico, né? Então, não vou criar grandes expectativas,
mas
vamos aguardar.
Mas vai vir o camisa 10 e o 9, viu? Pode ter certeza disso. Não vão estar aí hoje, né, Bruno Muck?
Não, hoje é o pessoal está chegando agora, né? Chegando.
Não estarão. Das novidades mesmo é o Mandaka, que chegou por empréstimo do Corinthians, e o Echaporã, das novidades que ainda não foram anunciadas, né?
Uhum.
Essas são os nomes.
Mas estão aí já.
Já estão. Até o Danilo Bosa tá por aqui começando essa pré-temporada, né?
Ele vai ficar?
Ele tá começando a pré-temporada.
Pergunta difícil, a minha. Pois é, eu acho uma boa.
Sentimento?
Sim.
Não.
Sentimento, sim. Não.
Sabe, Gilberto?
Acho que seria uma... E vem o goleiro também, né?
Eu acho que seria uma boa alternativa o Bosa.
Eu também acho.
Não sei se para titular, mas pelo menos para elenco, né?
O Bosa é muito caro para uma Série B.
Pode ser um componente, né? Pode ser um componente.
Eu me assusto com isso, porque ele tava jogando a Série B pelo Vasco.
Pois é.
O investimento que o Vasco fez para ter o Bosa, será que foi altíssimo, assim? Ou será que o do Juventude é que é muito pequeno? Tenho caminhas dúvidas.
Anunciou hoje o Guilherme Guedes, né?
Nem sei como é que tá essa relação de anúncios.
Não, já anunciou hoje. Anunciou hoje o Guilherme Guedes. É uma alternativa para a lateral esquerda junto com o Alan Ruschel, né? A gente estava comentando aqui que deve ser os dois laterais.
Mas, até a título de curiosidade, até o elenco, né? pelo que eu fui ligando aqui de pontos, né, de jogadores que devem se apresentar hoje, né, que já devem começar essa pré-temporada. Os goleiros Pegorari, Lucas Wingert, Ronald e Mário, os dois últimos da base. Laterais, Daniel Guedes, laterais direitos, né, Daniel Guedes, Dani Bolt e Paulo Henrique. Zagueiros, Danilo Bosa, Zé Marcos, Felipe Carvalho e o Gerardo Gordilho, que chega nos próximos dias. Deve chegar amanhã em Caxias do Sul. Laterais esquerdos, Alan Ruschel, Guilherme Guedes e Dudu. Meio-campistas, Jean, Jadson, Kelvi, Pará, Gabriel Tota, Emerson Santos, Mandaka e Wesley Hudson. Atacantes, Gabriel Aires, Juan, Echaporã, Daniel Cruz, Wellington, Rafinha e o Tommy Montefiore.
É. O Tommy eu sei que veio pra base, só.
É, colocaram base.
É, mas ele vai começar a pré-temporada com o time...
O time principal. Mas uma coisa aqui, que eu ali, pegando um pouco a fala do Rafael, eu também concordo. Eu digo, vai pra, né, pra meio de tabela, mas quando é meio de tabela, pode ser que suba ou pode ser que caia, né, as duas coisas. Mas, desculpa ser insistente, mas isso é importante. De novo, o Juventude vai deixar pra última hora o centroavante e o meia, e aí, às vezes, esse jogador nem chega, como fez o Campeonato Brasileiro agora, que o Marlon... que não vinha o camisa 10, que não vinha, e aí apareceu o Marlon. Ah, mas é cedo, o Matheus está se precipitando.
É cedo, Matheus, está se precipitando.
Posso estar, mas fica uma preocupação.
Até o início de janeiro ali tem que...
Acho que é por aí.
Eu acho que tu ter o camisa 10 hoje,
o camisa 9...
Está no mercado, todo mundo.
Está no mercado, inclusive o Jean Carlos foi para o Ceará, né?
Foi pro Ceará.
A questão envolvendo essas peças é que o mercado está inflacionado, né? E praticamente todos os times buscam um meia e um centroavante. E, por exemplo, o Juventude, ele chegou a conversar com o Christian Borja, só que o Borja, ele renovou com o time equatoriano. E aí a negociação, ela não aconteceu. O Juventude busca no mercado e quer contar com essas peças antes da virada do ano. Só que é complicado também. Está tentando utilizar o poder de persuasão, tanto do Júnior Chávari, como também do Celso Roth, para essas peças que podem ser diferenciais do Juventude. Pelo que eu tenho de informações, a expectativa é que venha. Mas são negociações bem complicadas, porque o Juventude, nesse momento, e o Giba comentou anteriormente sobre a questão do forte futebol, o Juventude, nesse momento, ele não quer contar com um dinheiro que é incerto. Mas tem clubes que já estão contando com esse dinheiro que é incerto. Então, o Juventude está mantendo os pés no chão. Pode ser que isso inviabilize alguma negociação do Juventude. Pode ser que não. Mas, no momento, não devem se apresentar nessa semana... Mas até o fim do mês, começo do próximo ano, o Juventude quer contar com esses jogadores já para estar aqui, né? Goleiro, meia e centroavante. Esses nomes para ser pilares dessa equipe que está em construção.
As chamadas contratações pontuais, né?
Eu teria até uma pergunta para o Muk. Muk, sobre o Nazário, né? Não sobre por que ele não fica, mas será que o Nazário seria caro para o Juventude?
Acho que não, mas o Nazário foi diagnosticado aqui com um problema crônico, né? Então, o Juventude evitou fazer esforço por esse atleta.
Vai pra Chape agora, né?
Confirmou. A Chapecoense confirmou a contratação dele.
Vou observar, né? Esse problema crônico lá na Chape, né? Se ele não jogar, é porque o problema crônico realmente... Né? Vamos ver.
Agora o tempo dirá, né? O tempo dirá. E vamos ver também a questão de quem vai ser o goleiro do Juventude, se vai ser o Pegorari ou se vai ser outro. A informação que a gente tem é de que vai ser um goleiro, na pior das hipóteses, para brigar com o Pegorari pela titularidade, né, Muk?
Isso, Giba. É um goleiro com um know-how para disputar com o Pegorari, né? Obviamente que não desmerecendo o profissional, mas o Lucas Wingert, que foi contratado, ele vem para compor elenco, porque ele tem 23 anos. Pode ser que o campo, daqui a pouco, prove que ele é um goleiro que tem que ser titular. Mas a ideia inicial é que venha um goleiro para disputar a posição com o Pegorari, o Lucas Wingert, para compor o elenco.
Muito bem. Tem mais alguma informação que era passada aí? Até porque depois, ali perto das 2 horas, tem a entrevista do Chávere, tu vai voltar com ela. Mais algum destaque, Muk?
Daqui a pouco, Giba, eu estou apurando uma informação aqui sobre a comissão técnica do Juventude, mas não é nenhuma informação tão relevante assim, mas daqui a pouco eu trago ela. E outro ponto, essas até eu já pude apurar isso, mas durante essa pré-temporada terão apenas 2 dias de treinamento que serão abertos pela comissão técnica. Então vai ser pré-determinado, né? A princípio hoje e na quarta-feira.
Muito bem. E amistoso ainda não tem nada confirmado.
Ainda não, mas deve ter um jogo treino perto do ano novo, ali por volta do dia 28, 27.
Meu Deus. Oremos, irmãos.
Caxias 29, outro perto.
É. 1h20, vamos ao intervalo comercial e já voltamos aqui com o Campo Neutro.
Nós temos o plano ideal para sua família. Faça a AssistPrev, assistência funeral familiar completa. AssistPrev é uma modalidade de plano com mais de 30 milhões de associados no Brasil. Faça parte você também. Estamos na Marechal Floriano 630, em Caxias. Ou acesse www.assistprev.com.br. AssistPrev, uma empresa do Grupo L Fórmulo.
Nesse fim de ano, sabe quem é a sua amiga ou amigo secreto? É você mesmo! Então dê um baita presentão pra você! Uma chance pro melhor acontecer! O Trilegal Tchê dessa semana tem Renault Kwid, tem uma casa e tem também um incrível Jeep Compass! Seja o seu amigo secreto e garanta o seu Trilegal Tchê! Você dá aquela força pra pai e faz sua vida muito mais!
Trilegal! A semana já começa com muita oferta no Votajão. Açúcar Cristal 5 quilos, R$14,99. Margarina Quali, R$6,99. Queijo mussarela em peça, R$28,95 quilos.
Preço baixo, é preço Votajão atacado.
Os melhores presentes de Natal para toda a família estão na Sapataria Caxiense. O prazer de comprar bem.
Sapataria Caxiense, o seu prazer de comprar bem. O calçado que você quer.
Aproveite as condições muito especiais da DR Sul e realize seu desejo de ter um Nissan. Novo Nissan Kicks com taxa zero em 36 vezes, supervalorização de R$ 6.500 no seu usado e as 3 primeiras revisões grátis. Venha já fazer um excelente negócio na DR Sul e saia de Nissan Kicks, zero quilômetro. Juntos salvamos vidas.
A energia está on, está garantida com a Vale, a marca brasileira de energéticos mais vendida do país. Com a Vale, a energia não para nunca e as novidades também não. A coleção de sabores é marca registrada e os lançamentos como Pitaya Dragon, Summer Loco e Morango e Pêssego das Galáxias têm feito muita gente escolher seu novo sabor favorito. São mais de 10 sabores para você experimentar. O difícil vai ser escolher um só. Bora curtir essa energia com Vale Energy Drink.
Rádio Caxias, a sintonia certa do futebol da nossa terra.
Dominou, chegou, bateu, golaço!
Bateu pro gol, guardou!
Acompanhe as melhores transmissões no futebol de Unimed Nordeste, Supermercados Andreaça, Ferramentas Gerais, Triquês, Ferro e Aço, ANC Urbanizadora, Eficienza Negócios Internacionais, Elevar Locação de Empilhadeiras, KTO.com, Andra Telecom, Nação Jaconeira e Trilegal Tchê.
Bom dia, Caxias. Comece bem a sua manhã. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã, você acompanha o Bom Dia Caxias, com a apresentação de Marcelo Oliveira.
Eu aguardo você com as primeiras notícias do dia, participação dos repórteres, música e prestação de serviço. Tudo cedinho para você acordar bem informado.
Bom Dia Caxias, de segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Rádio Caxias, sempre contigo, em 93,5 FM, app e radiocaxias.com.br.
Estamos de volta aqui com Campo Neutro pela Rádio Caxias, num oferecimento de Postos Gambino, sempre melhor preço, segunda e terça, no Posto Gambino, da Garibaldi Esquina Tronca, tem gasolina comum e aditivada 4,69. Aproveite. DR Sul Nissan, aproveite as condições muito especiais da DR Sul e realize seu desejo de ter um Nissan. Marco Polo, para onde quer que vá, embarque com a Marco Polo. Stock Center é barato de verdade. 1h26,5. Informando PHD Guindastes, qualidade e tecnologia em movimentação de cargas. Fone 3535-1433, acesse phdguindastes.ind.br. Dr. Mauro Chies, especialista em cirurgia de catarata com microincisão e laser, Clínica Visão Serra, WAT 54-991-220002. Dr. Mauro Chies, médico oftalmologista, CRMRS 22334. Gama Cor, pensou em tintas industriais? Pensou em Gama Cor Tintas? Solicite seu orçamento no 3202-1414, Fulcher Imóveis mais que imóveis, qualidade de vida. Acesse fulcherimoveis.com.br. Temperatura, neste momento, em 29,2, 50% a umidade do ar. A informação de tempo e temperatura, Grupo Energy Telecom, empresa certificada pela consultoria Great Place to Work, como uma das melhores empresas de TI para se trabalhar. Conheça nossas soluções através do site grupoenergitelecom.com.br e nos siga nas redes sociais, @grupoenergitelecom. Vá mandando seu recado para a gente no WhatsApp 3289-3093 ou comente a live no canal da Rádio Caxias no YouTube. O Caxias fez um jogo treino que a gente não sabe nada, né, Matheus? Sabe só quem fez os gols e os times que jogaram, né?
Isso aí, Gilberto. A gente só tem as informações básicas desse jogo, né, desse duelo que aconteceu no Centenário. Foi 4-1 para o Caxias.
Quem fez os gols?
Venceu o Sindicato.
Dois, o Bustamante,
o Jean Dias e também o lateral Iago marcaram os gols. Dois do Bustamante.
Eu vi pelas fotos que o Vitor Júnior jogou no time do Sindicato, foi o capitão do time do Sindicato. Vitor Júnior, ex-Corinthians, ex-Botafogo, ex-Internacional, ex-Figueirense.
Tá, né? Jogando aí.
Tava jogando de
no time
do Sindicato.
E aí o time do primeiro tempo do Caxias teve André, Marcelo, Dirceu, Fernando e Jonathan, Marlon, Pedro, Cuiabá e Peninha, Bustamante, Vitor, atleta da base, e Heron, que será o centroavante. O time reserva, Bruno Ferreira, Iago, Lucão, Ricardo Lima e Dudu Mandai, Marcel, Vini Guedes e Matheus Gaúcho, Ronald, Jean Dias e Arthur Chagas, atleta da base. Então, esse mesmo jogador, a gente chega à conclusão que aconteceram dois gols no primeiro tempo e dois no segundo, né?
Pode ser.
O Salmão estava no time do primeiro tempo.
É. O preparador físico do Ju já é conhecido, Bruno Muck?
Preparador de goleiros.
Ah, de goleiros.
Isso. É o Alex Lessa, que era preparador do Brasil de Pelotas até agosto, quando foi desligado do Chavante. 43 anos, ele é o novo preparador de goleiros do Juventude. Chega para assumir a vaga que até então era de Márcio Angonese. O Alex Lessa, ele estava desde 2014 no Brasil de Pelotas, foi desligado em agosto e agora é o novo preparador de goleiros do Juventude.
É, eu não tenho muito a falar sobre.
Grande profissional.
O Marcelo.
Grande profissional, além de ser uma grande pessoa, é um grande profissional, já há muitos anos militando no esporte.
Há muito tempo lá, no Brasil?
É, muito tempo lá.
Desde 2014 lá.
16,
há 8 anos.
É. 16, não, acho.
Desde 2016, é.
É dos times lá da região, né? Não só o Brasil, acho que ele também teve passagens aí pelo Pelotas e outras equipes ali da região.
É um cara trabalhador,
que... É considerado naquela região lá como um bom profissional assim na área do esporte.
Novo Horizonte 2014, depois...
É, ele teve um Novo Horizonte em São Paulo, né?
Isso aí. Tem sucesso aí, né? Trabalhar com o Celso em harmonia. Eu até... Nós vamos voltar ali ao assunto do Caxias. Eu tinha uma colocação em relação ao Celso Rotti. Aonde entra ele nas contratações do Juventude, na formação do elenco? No poder de persuasão para que os atletas de um salário maior e que podem ser mais decisivos aí para uma Série B venham. Aonde está o Celso Rotti? Ele está participando? Ou ele está só na questão que o treinador geralmente fica mais voltado para a parte de campo, parte de organizar o time? ele não está participando porque ele tem know-how para trazer esses jogadores diferentes. E até agora, desses daí do elenco do Juventude, nenhum.
Até
isso que eu quero ver. Matheus, só para complementar, o Alex Lessa estava no Brasil desde 2014 mesmo, viu? Pela nota oficial divulgada pelo Brasil, no dia 23 de agosto de 2022, ele foi goleiro e trabalhou como auxiliar no clube de 2000 a 2004, e desde 2014 ele estava como preparador de goleiros do time principal do Brasil de Pelotas.
Tudo bem.
O Muki acreditou no gol e não acreditou em mim. O Matheus é complicado, né?
Muki,
tu acredita em mim, mas o Matheus ele não acreditou, ele foi no gol. E aí ele viu que o gol tava errado e eu tava certo. Tu olhou... Eu olhei uma linha abaixo, ele tava 2014. Mas que ele tenha sucesso. Olha, trabalhar no Juventude é diferente de trabalhar no Brasil de Pelotas, certamente. A exigência é maior, ele subiu de patamar... Ele tá no maior time do interior do estado. Ele tá num time que tem que chegar na terceira, quarta fase da Copa do Brasil e brigar pelo G4 lá da Série B. Então é outro nível de exigência, é outro patamar estar no Juventude em relação ao Brasil de Pelotas. Desejo sucesso aí pro novo preparador de goleiro.
Igual. E o Celso Rotti entra como nessas contratações, Bruno Muki? Morreu,
Que estou aqui, estou aqui, sigo aqui. O Celso Rotti está participando assiduamente das negociações. Então, tudo passa pelo Celso e pelo Departamento de Futebol do Juventude.
O que me estranha um pouco é esses jogadores jovens, né? Vindo bastante jogadores até em relação dos contratados atletas jovens, né?
Mas é uma mescla, né, Matheus?
É uma mescla, tem experiência ali também, jovens, né?
O Alan Rusch é um jogador experiente. O Guilherme Guedes é um jogador experiente.
Não, né?
Não dá pra... Não, eu digo experiente... Cara...
Rodagem, mas...
Ele é novo. Ainda... Eu quero dizer experiente no ramo de...
Teve no Grêmio, né? Ele tem uma bagagem...
Eu quero dizer Chaporã, quero dizer Daniel Cruz, né? Quero dizer jogadores... esses atletas. Esses jogadores, até o Guilherme Guedes, né? Que a gente já viu um pouco, falta provar mais.
É que tem bastante nomes, é isso que me deixou assim...
Dani Bolt.
Um pouquinho mais atencioso aí com essa questão da Juventude. Já tem bastante gente aí, nesse elenco.
Verdade.
Bom, alguém vai ter que sair pra chegar a gente, porque não... Laterais aqui, ó. Alan Ruxo, Guilherme Guedes, Paulo Henrique, Dani Bolt, Dudu e Daniel Guedes.
É, o Paulo Henrique vai sair.
Então, vai ter que sair gente.
É, pra, e o Dudu provavelmente.
Pra ter seis laterais, meio-campistas aqui, ó. 3, 6, 9 meio-campistas, atacante. 8 atacantes, já tem bastante gente, né? Então, goleiros, 4. Vai chegar mais um, 5, não precisa. O que tem menos aqui é zagueiros, né? Zagueiros são só 4. O Gordilho, Danilo Bosa, Felipe Carvalho e Zé Marcos. Certamente tem 8, ter gente saindo, né?
Tem 8 meio-campistas, mas aqui já tem os volantes e os meias, né?
Precisa de mais, né? Na minha opinião, precisa de mais.
Então, tem bastante gente já nesse grupo do Juventude.
Um meio campista, um armador, né?
Não sei se vem muito mais gente, não, hein?
Eu acredito que
alguém vai ter que sair, né?
Aí é que tá essa situação de tu ficar esperando um meia, por exemplo, um atacante de referência. Claro que o Juventude vai trazer esse jogador. Só que daqui a pouco a gente fica pensando, pô, mas demora muito, e aí tem a situação de entrosamento, daqui a pouco não dá resultado, aí esse jogador que chega para resolver chega já quando não se teve resultado no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo, e aí também esse cara não consegue entrosar. É esse o medo quando eu falo que não chega esses jogadores de referência. É isso que eu falo, porque olha como é diferente, aí claro que tem aquela diferença que todos os técnicos também falam, tu ter um time que joga 2, 3 anos juntos. É muito diferente. Então, por isso que eu digo, ainda esses jogadores não estão aqui e eles vão chegar em cima ali. Ah, claro que tem essa questão financeira que a gente sabe também, mas preocupa, claro que preocupa para a chegada depois, porque ainda mais tem mais disputa ainda no mercado. Então, espero que... Olha, o Juventude falta o goleiro de referência, acredito que falta o meia.
Eu também acho que falta.
Falta bastante jogadores ainda.
Eu acho que faltam essas referências. Mas com o que tá aqui, já dá pra montar um bom time pra Campeonato Gaúcho.
Ah, não. Gaúcho tem que chegar, né? Entre os quatro, mesmo com esse time aí, por favor.
Olha só, vamos lá.
Gaúcho, sim.
Pego Horário. Gaúcho, sim. Vamos montar um time? Pego Horário, Paulo Henrique. Vou botar dois zagueiros aleatoriamente, porque...
Ah, bota, né? Aí o Danilo.
Danilo Bosa, Zé Marques.
Isso.
É, lateral esquerdo, Alan Ruxo ou Guilherme Guedes? Acho que...
Começa o Alan, vai começar o Alan.
É, eu acho que sim também. Meio campo, vamos lá.
Jean Jadson.
Jadson, Emerson Santos ou...
Mas aí três volantes.
É, e o Wesley Hudson.
Tá, então tá. Mano, Jean, não. Jadson e Wesley.
Não, Jean, Jadson, Emerson Santos e Wesley.
Na frente, Rafinha, terminou como titular. Aí o centroavante é o problema. E Chaporã e mais um.
Gabriel Aires. Ah, dá pra jogar nesse.
O Wellington, Gabriel.
É, eu acho que ele é
o centroavante precisa, eu acho,
Jean,
pra arrancada
Jadson
já.
Jadson e Emerson Santos, tá? Bota três, então.
Três Rafinha. Volantes também, hein? O Hudson é volante, né?
Hudson é meia.
O Hudson é meia. O Emerson Santos que é volante.
É.
Pois é, eu acho que dá pra montar uma coisinha aí com esse time.
Não, não, mas pro Gauchão...
Mas eu acho ainda que vai vir mais reforços antes do Gauchão.
Sim, a eu acho que o centroavante...
É o meu sentimento. Bastante
gente, e se né? O centroavante, o Juventude já tava...
Sim, mas tem muitos jogadores aqui...
Tem 30 aí,
Juventude,
já,
né? O Juventude tentou o Borja recentemente, já tinha quase alinhavado com o Léo Gamalho, parece... Claro que ele tá tentando já para agora, esse centroavante. Tá tendo dificuldade de fechar,
são
né?
10 jogadores da base aqui que estão nesse elenco.
E bom, tem mais que jogar,
sim,
mesmo.
Sim, sim, mas o presidente falou que no mínimo é 6. Então alguns jogadores podem voltar para a base ou daqui a pouco serem emprestados para outros times.
O Dudu, por exemplo, são 6 laterais. Exemplos, tá, né? Um a gente acha que vai sair, que é o Paulo Henrique. Acha não, é quase que lógico, né, que ele vai sair em maio. Mas aí vão ficar 3 laterais esquerdos? Provavelmente não, né? Provavelmente o Dudu é o que vai sair.
É, mas
que
o meu
que
sentimento...
O Dudu, porque vieram dois.
Meu sentimento é que o Juventude vai em busca de mais um meia de armação, um camisa 10, o chamado camisa 10, que é escasso no mercado.
Mas é essa
hoje,
informação,
no mercado brasileiro.
O Juventude vai em busca de camisa 10 e vai em busca de um goleiro e de um camisa 9. A gente tá falando isso.
Não, não, sim, mas aí é que tá, Muki. A gente tá falando isso, mas a urgência desses jogadores.
Eu acho que chega antes do Gauchão, entendeu, Bruno? Eu acho que esses jogadores...
Sim, mas é essa que eu tô comentando, comentei anteriormente. Deve chegar até o fim do ano. O Juventude quer contar com esses profissionais já para o começo de janeiro.
Sim, tu acha que isso aí não vai demorar um pouco mais? É, eu tenho cá minhas dúvidas.
Não, o que eu quis dizer é
que... Eu tenho cá minhas dúvidas porque o Juventude tá querendo isso aí, a gente sabe. Só que não tá conseguindo.
É.
Isso aí. E é isso que mais
tá
preocupa.
Esperando
não tá parado esperando, não tá parado.
A banda passar tá correndo atrás, né? Realmente o mercado é cruel, né?
E vou te dizer, pra ti, Rafael Bogart. Quem tenta...
Senador meu.
Quem tenta o Borja, não vai querer só o Borja, porque o Borja é... Não vem, renovou lá com o clube dele,
não,
beleza.
Meia, né? Um
mas...
meia, um de extrema.
Não, não, não. Eu
Borja,
falo centroavante mesmo. Tu vai no Borja. Tu vai só no Borja? Só vai trazer o Borja? O Borja não seria uma aposta? Eu acho que seria.
É, mas seria um bom nome, porque ele tá fazendo
sim,
gol, né?
Sim,
na
sim,
pesquisa,
sim.
Quem pesquisou esse nome dele foi buscar, e pelos números, ele tá fazendo gol.
Sim, sim, sim.
Gols
sim.
Recentes e uma média boa de gol por ano, né? Tá com uma idade aí já de amadurecimento, então tem que aproveitar essa oportunidade. Eu tinha visto o Borja com bons olhos. Sei que esfriou um pouco. Vai buscar outro nome, o Juventude, né? Mas aí também eu buscaria meia.
Esfriou um pouco, não. Completamente. Ele renovou lá.
Renovou.
Então saiu do teto e foi pra geladeira.
É.
O Emerson Santos até, a gente falou volante, mas ele é mais um meio ofensivo.
Pois é, eu tenho essa dúvida em relação ao Emerson. Porque no meu primeiro time eu botei ele como meia.
É, eu acho que ele... Só que a gente falou muito dos jogadores.
O Emerson, ele jogou no Bahia de volante aí. Ele é volante.
Mas ele é um volante que é mais um terceiro volante, né? Ele não é aquele segundo volante mais de...
Ele é um terceiro dentro do meio campo que tem 4 meio campistas.
Isso, isso. É, ele faz uma função de terceiro
volante. Mas no 4-3-3 ele seria o mais...
É, aí não sei. Não sei. Aí...
Mas hoje a gente arma tudo no 4-3-3, né?
A característica dele é de um... Terceiro volante, aquele que mais sai para o jogo, um segundo volante, no caso, que faz a função de terceiro volante, num esquema com 4 no meio de campo, né? E que vai mais, que abre mais o jogo, né? Que busca mais o jogo, que sai mais para o jogo, né? Que já faz quase uma função de armador.
Depende também qual leitura de característica que o Celso vai fazer do elenco, né? Qual jogador que a gente via que é claramente é extrema de velocidade, driblador, e o Celso estava vendo ele com a 9? Juan. O Celso estava vendo que ele era centroavante. Eu olho o Juan jogar e eu vejo ele de lado. Rabiscador, aí é que quebrador tá. De linha, rápido, magrinho, leve, jogador do 1 para 1, de muita velocidade.
Estaríamos sendo muito otimistas em acreditar que ele e o Rafinha poderiam agora estourar no gauchão, depois do brasileiro que a gente
muito
viu.
Muito otimista. Eu acho muito otimista.
Mas eu acho que o Juventude vai acreditar.
Eu tenho uma expectativa. Né?
Eles podem arrebentar, claro, e a minha torcida, porque a gente sabe que é exigência do gauchão.
Eu falo isso, não precisa ser os dois, tá?
Sim, um dos dois. Não, eu daria uma oportunidade como titular, né, para esses guris, mas eu não exijo que eles sejam o protagonista no gauchão. Se eles conseguirem
tipo
atingir
um sorriso
o nível
da vida.
É, exatamente. Aí tá bom demais.
Não, é isso que eu tô falando em estourar.
Ah, não, né? Exato. Devagaria. Pode ser.
Estourar é se firmar o time. Sim, a gente já olhar diferente, esse cara aí tá ajudando. É nesse ponto. Não como estourar para ser negociado.
Com os jogadores que o Juventude tem hoje, que se apresentam hoje, eu acredito que o Rafinha e o Juan estão à frente. Então, por exemplo.
Mas do ataque eu só vejo ele tem o Daniel Cruz aí, vamos ver, né?
É, vamos ver. Também vem com
que é outro que tem uma boa expectativa.
Mas também nada impede do Paulo Henrique não atuar como extrema, né? Porque também vem o Daniel Guedes como lateral direito.
Mas aí é que tá, né, Muki? Eu tenho em relação ao Paulo Henrique.
Vamos começar a temporada já improvisando.
Mas eu não sei se
ou então improviso. Troca de posição, mas ele não quer trocar, senão ele falaria, não sou mais lateral direito.
Eu acho que ele tinha que trocar.
Eu sou extrema.
Opinião exclusivamente minha, né? Não vi nunca ele falar isso. Eu acho que ele deveria trocar.
Eu acho que o Juventude.
Ele rende mais e compromete menos defensivamente jogando lá como um extremo.
Eu acho que o Juventude não pode fazer o que fez o ano passado. E tem que ver isso como errado o que fez o ano passado. Na demora de trazer algumas referências, demorou.
O problema não foi a demora, Matheus. O problema foi a desistência. Mas demorei pra achar o Deus. Ah, não vou ninguém, então vai com o que tem.
Mas o Marlon veio até essa demora de vir o goleiro. E aí quando chegou, não jogou. Aí o César. Por isso que eu digo, chegar no meio do campeonato, claro que a gente sabe, a informação que veio o MUC, que é o Juventude vai tentar trazer antes até de acabar o ano. A gente entendeu isso, a gente sabe disso. Mas o que eu quero dizer é que é importante a gente falar que o Juventude não pode demorar muito, porque daqui a pouco, só que é difícil também de encontrar no mercado. Mas os jogadores que vieram até agora, nenhum deles, por exemplo, da parte ofensiva do meio e os atacantes, não é nenhum que a gente coloca, esse é titular absoluto. Será que eles extremam velocidade?
Sim. Não, todos, no meu entendimento, aí vão disputar a posição. Até o Alan Ruxo.
Mas eu acho que o Alan Ruxo. Eu posso estar completamente equivocado.
Tem nenhum
equivocado.
Que eu diga aí. Esses aí sabem quem são meus dois titulares? Jackson e Jean.
Ah, sim.
Paulo Henrique.
Eu acho que o Emerson Santos...
Demais, vamos
eu
todos
acho,
brigar. Todos
eu
vão
acho
brigar.
Que o Emerson Santos vem para ser titular.
Não, eu também.
Minha opinião.
Também,
eu acho que,
imagino que sim, mas...
Eu imagino que ele seja
vai
titular.
Vai disputar, porque o Jadson, se vai jogar de volante, tem o Jadson e o Jean que são
mas pode
jogadores.
Jogar três no meio de campo como volantes, Rafael? E é uma característica que o Celso gosta... Sim. Né, de marcação no meio-campo, deixar um armador mais livre para armar o jogo.
Não sei.
E dois jogadores na frente.
Não sei, sabe? Não sei.
Eu traria o Rafinha para dentro.
Porque a...
Eu traria o Rafinha para meia. O Rafinha é meia.
Há seis anos...
É extrema, no meu entendimento.
Há seis anos, o Celso Roth gostava de jogar assim. Hoje eu não sei.
Mas tu acha ainda fora de moda? Eu não acho fora de moda.
Eu não é que eu ache fora de moda.
Se for
em linhas gerais, a gente não vê mais isso.
Todo mundo dá tendência, todo mundo no 3 na frente.
É isso aí. Isso aí.
Não, três na frente. A gente ainda não joga com 3 na frente. A gente
não, mas a grande maioria.
Não, porque o Di Maria. Sim, o Di Maria tá forma. Quando
a
ele
França,
joga, ele joga.
É, a França, o Griezmann tá fazendo mais a função de meia do que de atacante.
Não, mas aí
ele fica por trás.
Aí é Mbappé e Giroud. Mbappé, Dembélé e Giroud. 3 na frente.
Mbappé, o Dembélé, o Giroud e o
Griezmann. Faz a... Que nem meia. O Neymar jogava. O Neymar, aí tem dois extremos do Brasil, então o Brasil joga com três na frente. Richarlison centralizado. Vinícius Júnior e o Rafinha. A Argentina, com o Di Maria jogava. Ele fazia aquele quarto homem por dentro, mas jogava aberto pela direita, né?
Eu não sou contrário. Eu não sou contrário a esse esquema aí. Eu só não tenho certeza se o Celso Roth ainda mantém esse estilo de jogo. Sabendo que mudou bastante, né? Ele teve um bom tempo fora. Não sei qual é o Celso que a gente vai ver agora.
Eu acredito que o Celso...
O Celso que nós vimos agora, ele adaptou, né, Rafael? Com o que tinha, né?
E ele tá também recomeçando a carreira, né? Então Então tem algumas situações que ele ainda tem, né, do tempo de 10 anos atrás ainda.
O que, né, que nós vamos ver agora?
No Juventude? Vamos ver se a dinâmica de treinamento vai ser coletivo, se vai ser campo reduzido, se vai ser uma mescla disso. Hoje em dia se usa muito pouco treinamento coletivo durante a semana. Eu sei que o Celso tem a característica de fazer meio direto isso. Vamos ver se foi só no final, na reta final do Brasileiro, ou vai ser uma tendência na pré-temporada do Gauchão. Agora, o Rafinha, no meu entendimento, vai render mais a partir do momento que ele for colocado centralizado, como um meia de enganche, o 10 do Juventude. Ele sabe jogar de costa, ele cadencia bem o jogo, ele não tem velocidade para jogar pelos lados e ele não tem característica de acompanhar a lateral. Isso é só ver ele, gente. É só ver ele jogar, todo mundo nota isso, ele não tem característica de acompanhar lateral, de correr atrás lateral, ele é um cara, ele é jovem, mas ele não é velocista, ele tem uma boa passada, mas ele é um cara que cadencia o jogo, de bom passe, bom arremate, sabe se posicionar nos espaços, né, dentro de campo, o cara do rebote, né, um meio que chega na área também, ele, para mim, vai render mais do Juventude jogando no meio, centralizado, como um 10, um enganche ali.
É, pois é. 1:46, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguidinha.
A Sponkeado Chevrolet é conhecida como a revenda que não perde negócio. Aqui nós temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou o seu seminovo. E agora com duas novas lojas em Porto Alegre, totalizando 10 revendas Chevrolet no estado. Contamos também com a Sponkeado Consórcios, que ajuda você a realizar seu sonho, e a City Car, onde você pode alugar um carro com as melhores condições. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
Graças à visão empreendedora da família Conte, a rede de postos Gambino tem postos no Rio Grande e Santa Catarina, com uma equipe de frentistas e atendentes cuidadosamente treinados para atender como o cliente gosta. O sucesso cada vez maior da Gambino é o resultado natural dessa visão de qualidade e bom atendimento. Tudo centrado no objetivo Gambino de oferecer sempre tudo de bom, para o carro e para você.
PHB Guindastes. Qualidade, tradição e tecnologia em movimentação de cargas. Só a PHB Guindastes tem as melhores soluções em equipamentos de içamento, com foco no crescimento sustentável em tecnologia, inovação, ampliação de mercado e confiabilidade do cliente. PHB Guindastes. Nossos equipamentos garantem sua confiança. Fone 3535-1433.
Confira as ofertas para esta segunda e terça no Stock Center. Ameixa Nacional, R$ 8,99 o quilo. No Clube, R$ 7,99 o quilo. Uva Comum, R$ 8,99 o quilo. No Clube, R$ 6,99 o quilo. Laranja Suco, R$ 2,99 o quilo. No Clube, R$ 2,49 o quilo. Manga Tome, R$ 4,99 o quilo. No Clube, R$ 2,79 o quilo. Stock Center, preço baixo com um toque a mais.
Zurlo Sistemas Automotivos. Há 35 anos proporcionando segurança e competitividade para o transporte de cargas no Brasil e no mundo. Uma trajetória de sucesso, qualidade, inovação e atuação global no setor de sistemas automotivos para transporte de cargas. Reduzimos distâncias, reduzimos riscos. Junto com você, chegamos mais longe. Acesse www.zurlo.com.br.
Curitiba, o Pato Branco, com Marco Polo, já tô pronto. Tchau pro Chega, é o nosso encontro. Bergamota em Chima, não cai aqui na Conceição.
Pro Parque da Redenção, a Marco Polo não te deixa na mão.
Do Juiz a Maranhã, pro Caxias vou passar, a Marco Polo está lá, em Curitiba vou ficar.
Brasil e mundo afora, confiando a toda hora, minha passagem vou pegando, alô sul, já tô chegando.
Embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
O calor chega e com ele vem a vontade de estar na praia, não é mesmo? Com a Fulcher Imóveis, você conta com uma infinidade de opções, com os melhores preços e condições de pagamento. Aproveite os benefícios do litoral em qualquer estação do ano. Acesse Fulcher Imóveis e entre em contato pelo 48 99133-1765 e agende a sua visita. Tem em mãos a chave da realização de estar no litoral.
temos uma dica bem legal para presente de Natal. Que tal presentear seus familiares e amigos com o produto oficial do Juventude? Em dezembro, as camisas preta e Copacabana saem de R$249 por R$ 149. Tem também camisetas, bonés, jaquetas, moletons e muitos outros itens. Visite e confira no Alfredo Jaconi, no Shopping Világio e na Rua Coberta de Canela.
Elevar Empilhadeiras. Com a Elevar Empilhadeiras, você melhora o processo de movimentação de cargas da sua empresa com agilidade, economia e segurança. Alugue uma empilhadeira. Elevar Empilhadeiras, mais de 10 anos participando do sucesso de nossos clientes. Conte com a nossa força. Elevar Empilhadeiras, fone 3211-3219, Caxias do Sul.
Voltamos com o Campo Neutro aqui pela Rádio Caxias, sempre contigo, 1h52, Postos Gambino, sempre o melhor preço, segunda e terça-feira no Posto Gambino da Garibaldi, esquina Tronca, tem gasolina comum e aditivada por R$4,69, aproveite, DR Sul Nissan, aproveite as condições muito especiais da DR Sul, já estava emendando uma letra na outra e formei uma palavra nova, da DR Sul, né, e realize seu desejo de ter um Nissan. Marco Polo, para onde quer que vá, embarque com a Marco Polo. O Stock Center é barato de verdade. A interatividade no programa, Andra Telecom, internet rápida de verdade, atendimento de qualidade aqui mesmo de Caxias. Acesse andra.net.br e contrate a melhor opção para você ou para sua empresa. WhatsApp 981-388406. O ouvinte me puxou a orelha aqui que a gente começou aí para o Caxias e voltou para o Juventude. O problema todo é que a gente não tem muito o que falar do Caxias, né? Vamos falar dos times que o Caxias escalou.
Hoje e até o próximo amistoso, né, que acontece agora, no próximo dia 17, sábado, jogo treino, ele não foi confirmado, tá, mas vai ser a princípio às 11 horas e também com portões fechados, é um pedido do segurado junto com a comissão técnica.
Sabe que eu disse que não ia falar, mas vou falar. Sub-20. Eu tava achando que a gente tava ficando chato demais, né, aí eu fui ver a repercussão da torcida do Caxias na internet e é a pior possível. A
torcida não gostou nada disso, 100% de desaprovação.
Os caras dizem, mas vem cá, me pedem para continuar pagando a mensalidade de sócio, quando tem um trabalho, pelo menos para eu ver o time de 2023, eu não posso, porque os bonitos querem fechar.
Não ficou legal.
Será que os amistosos do Caxias vão ser abertos, só pra gente se organizar, né, daqui a pouco...
Tudo posso, mas nem tudo me convém.
Não tem sentido nenhum, né.
Nunca foi assim no Caxias. Sempre teve a oportunidade do torcedor chegar próximo aos jogadores. Nossa, não sei se é isso que eu falo da questão de evolução e modernidade, né? Modernidade é uma coisa, evolução é outra. Evoluir é para melhorar, né?
A gente sempre tá na era teve da essa relação,
né? Essa relação com o torcedor para visitar o estádio. Já é tão difícil, o torcedor teve o último jogo em agosto, né? Uhum. Seria um bom momento de deixar voltar a ter aquela interatividade. O elo, direção, torcida, comunidade Grenal, o cara vai lá no pátio do Caxias.
Os jogadores
passa na lojinha, leva o filho, né? Consegue entrar no campo ali, no suplementar, porque não tem ninguém para, não tem ninguém usando. Assim, seria um mimo pro torcedor, uma maneira de bem se relacionar, né? Seria visto com bons olhos pela torcida. Então, para mim, realmente, para mim, não muda nada.
É, isso aí.
Não muda nada. Aliás, eu sou sócio-atleta do Caxias, por ser ex-jogador. Então, eu gostaria também de ter a possibilidade de pagar a mensalidade e ir lá também, né? Frequentar, não como membro da imprensa, mas ver o Caxias jogar, o que se apresenta para esse ano.
Tu teria uma condição de vir aqui fazer um comentário.
Mas igual a mim, tem quantos aqui no grupo do Master que, né, às vezes pode comentar, poxa, o Caxias fechou o treino numa situação que é desnecessária, porque não é momento de esconder nada agora, a gente já viu isso, já falou sobre isso aqui no Campo Neutro muitas vezes, o Marcos enfatiza, o próprio Gilberto, né, o Marcelo, o Muki, o Matheus, há momentos na competição que tem que fechar o treino durante a semana, é óbvio. Uma jogada ensaiada, bola parada, escanteio defensivo, uma jogada de lateral, uma situação diferente. Mas não agora, em pré-temporada, né? Até não soa bem essa relação com o torcedor. Eu acredito que isso pode ser revisto ainda. Tem
é
tempo.
Muito antipático. Pode ser muito antipático.
É pela imprensa, eu não estou falando aqui, eu estou falando como ex-atleta, como sócio-atleta do clube, né, que não fica legal essa relação.
Teve
assim,
um torcedor que mandou uma mensagem, né, aqui, disse que a gente está ficando chato, que isso era mimimi. Hoje em dia, da informação, virou mimimi.
Giba.
Mas,
não, hoje em dia, gente... eu vi, havia até um tweet, a mãe morreu e a criança está chorando e o cara... Ah, para com esse mimimi aí.
É, não, né, cara?
É bem
não,
assim, não é tudo mimimi, né?
Não, cara? É tudo mimimi.
É, a mãe morreu, aí o guri tava chorando, ah, para com esse mimimi. Pô, morreu a mãe de uma criança, o guri não pode chorar. Mas é isso que nós estamos levando hoje.
Claro, mimimi, cara. Tudo é mimimi. Tudo é mimimi, não pode mais reclamar. Não pode mais reclamar de nada. A imprensa vive de informação. A gente quer dar informação. Ah, não, porque é mimimi. Porque é mimimi. Ah, vamos catar pra lá.
Mas tem uma situação também, né? Claro que daqui a pouco, ah, mas o segurado pediu, a comissão também, lá no Goiás, lá no Santa Cruz. Exemplo. Santa Cruz, Goiás era fechado e tal.
Mas o Caxias não é o Santa Cruz, o Caxias...
Exato,
a tradição do Caxias não é essa.
E outra
é
situação, o Santa Cruz mesmo, estando na Série D, com um monte de problema financeiro, tem uma torcida enorme, todo mundo
sabe disso. Que aí cobra demais, tem quatro rádios lá, daqui a pouco estão cobrindo.
Mas alguém pode avisar o segurado que eu estou falando de 10, 15 pessoas. Estou falando de 10, 15 pessoas, 30 pessoas,
mais 15 pessoas,
no máximo. Estou falando da torcida do Santa Cruz, que vai lá 1.000 no treino, porque no Náutico dava 800 pessoas no treino, muitas vezes.
Aí agora a gente tem torcedor cobrando que a gente não fala, a gente não fala porque não viu, a gente não pôde ver. Assim como alguns torcedores que estavam curiosos para ver o Caxias, o primeiro, o Caxias 2023, não puderam ver. Porque a comissão técnica, porque o gerente de futebol acham que tem que ser fechado. Fechado para quê?
É, se tivesse um motivo maior, né?
Aí claro! Problema,
né? O cara explica, olha, eu vou fazer uma jogada ensaiada, mas agora tu pode fazer a jogada ensaiada no treino, durante a semana, nesse jogo treino, não precisa esconder. Até porque tem o adversário.
Sim,
vai estar tá sabendo.
Né? Sim, sim, sim. Aí liga pro pessoal do sindicato, eles passam toda... Pelo amor de Deus. Agora, por exemplo...
Eu não vejo com bons olhos, né? Não é uma boa relação, né?
É, nos dois times do Caxias tinha jogadores da base, né, Matheus?
Isso aí.
Que a gente não pode falar sobre eles.
É. Mas aí é que...
Não, só cita quem são, eu não...
Esses jogadores... É o Vitor, no primeiro tempo, e o Arthur atacante. Chagas, no segundo. Samuel também não está participando dos treinos.
Atacantes.
Isso aí, são atacantes. São jogadores que daqui a pouco a gente vai pensar, eles estão ali no grupo para treinamento, né? Porque o Gui Azevedo, o Guilherme Azevedo, ainda está tratando bastante o físico, trabalhando isso, está treinando separado, e também tem a situação desse centroavante que vai chegar. Então seria
os dois atletas. Qual o time que iniciou a atividade?
E chegou hoje o Vinícius também, então o atleta que vem, né? Aí
até
já
pra,
sobra.
Até para ter um esboço de time já... Visando a temporada.
Falou, Marcelo, olha assim, ó.
Não, só pra...
André, Marcelo.
É. Beleza. É, só que assim, ó, Marcelo, a gente acredita até os bastidores que vai ter muita mudança. Só que esse time, ele trabalhou durante a semana, ele colocou como titular. Mas, pro um time, por exemplo, de estreia, acredito que vai ter mudanças, porque estão chegando jogadores, o exemplo do Moacir, que chegou hoje. O time que começou teve André, Marcelo, Dirceu, Fernando e Jonathan, Marlon, Pedro Cuiabá, e Peninha, Bustamante, Mateus, o jogador da base, que é o Vitor, e o Heron. Esse é o time que começou, Bustamante que marcou 2 gols. Então, Bustamante velocidade, o Heron centroavante, e no meio Pedro Cuiabá e o Marlon, que está voltando também. O Peninha como o 10, a zaga, o Dirceu, que aí é apontado como o líder, que acredito que será Mateus titular no começo, junto com o Fernando. E o Jonathan também vem de recuperação.
Diga, Muki.
Matheus, em instantes aqui está se posicionando o Chávez, a gente pode poder pegar a primeira palavrinha dele aqui nessa coletiva. Em instantes.
Tá, então termina aí só rapidinho, Matheus.
E aí o Marcelo e o Jonathan, né, que começaram como titular, sim, do ano passado, e o André.
E tem mais, tu falou hoje pela manhã no giro, tem a possibilidade de mais 3 reforços, né?
É.
Busca mais 3 reforços,
busca,
né?
Busca mais um meia, busca mais um atacante de lado. E busca também o centroavante no lugar do Giovani Gomes.
Antes do Bruno Muck, só uma informação, o Vitor Mendes está acertando com o Fluminense.
Olha aí.
O Fluminense está anunciando 5 jogadores. O Keno, atacante do Atlético Mineiro. O Guga, lateral direito do Atlético Mineiro. O Vitor Mendes, zagueiro que...
É do Atlético.
É do Atlético Mineiro. O Natan...
Do Atlético.
Levou o pacote do Atlético.
Do Atlético Mineiro, que já defendeu o Fluminense nessa temporada, só sim, que agora tá, né? E o Lima, esse atacante do Ceará.
Ah, aí só esse um... é. Mas todo alvinegro. Vestiu preto e branco.
É ela do pacote de reforço.
É assim.
Keno, reforçou bem o Fluminense.
Keno, Guga,
bom lateral direito.
Vitor Mendes, Natan, bom volante. Manteve, já jogou, né, no Fluminense. Sim, né, sim, bom jogador. Sim, sim. E o Lima, atacante também, bom atacante.
Vê que o Lima é teu.
Ajudou o Atlético também.
Vai começar aí, Bruno Muck.
Está entrando aqui na sala o Júnior Chávere para se posicionar para a coletiva, Gilberto, em 30 segundos.
Em 30 segundos, Bruno Muck.
Vou fazer um comentário rápido. Ajudou. É assim, ó, é aquele negócio, o Fluminense ajuda e ajuda o Atlético também, né? Financeiro, que o Atlético tem um monte de jogador.
Desonera, e o Atlético gasta, né? Assim como ganha, grana gasta. E vem o estádio novo também, né? Que a gente sabe que também tem gastos nessa parada toda. Júnior Chávere vai conceder agora a entrevista coletiva.
Vamos acompanhar. Chávere, boa tarde. Começando a pré-temporada para 2023, uma pré-temporada um pouco diferente, com um período maior de preparação, né? Como é que o Juventude inicia essa pré-temporada em termos de formação do elenco?
Boa tarde a todos os presentes e a todos aqueles que estão nos acompanhando, em especial a nossa torcida jaconeira. Nós estamos exatamente dentro do processo estabelecido. Estamos aproveitando o calendário que esse ano nos propicia para poder fazer a apresentação do elenco. Tivemos um cuidado especial em trazer os novos contratados, a sua maioria absoluta, já desde a semana passada, onde nós conseguimos fazer com que eles adiantassem os exames médicos e também conseguimos que eles já providenciassem as suas moradias. Então, isso foi uma grande vantagem que a gente conseguiu. E hoje, com a chegada dos remanescentes do elenco do ano passado, aliás, melhor dizendo, desse próprio ano, né? E mais algumas contratações que estão chegando, vão nos permitir que, a partir de quinta-feira desta semana, estejamos já com o grupo praticamente todo uniforme, para darmos andamento à parte mais com trabalho de bola, né? Porque a parte física já está sendo feita desde hoje.
Boa tarde, Júnior. E em relação a centroavante, que a gente sabe que até clubes da Série A têm dificuldades em anunciar atletas. Pro Juventude, como é que o mercado se apresenta nesse setor?
O que eu posso passar para todos vocês, em especial para a nossa torcida, é que nós fizemos um trabalho muito minucioso em relação às contratações. E talvez esse seja um momento importante explicar como isso foi feito, né? Porque às vezes eu sinto muito essa angústia, né? Como que estão chegando jogadores, né? E uma das situações que nos deixa muito tranquilos quanto a isso é que nós fizemos um trabalho de imersão muito grande com o Celso Rotti. Foram praticamente mais de 7 dias em que nós analisamos o nosso elenco, analisamos os perfis de jogadores, como que ele gostaria de utilizar os jogadores, as diferentes características dos jogadores. E a partir daí, quando você já tem perfil e quando você tem características estabelecidas, nós somos para o mercado, né? Um dos erros que a gente não quer correr é contratações por memória efetiva. Lembrar de um jogador como ele era ou como ele poderia produzir. Dentro disso, nós estamos com uma dificuldade óbvia que o mercado falou, não só nessa questão técnica que você citou, né? Que é uma escassez, mas também na questão financeira. Porque, infelizmente, muitas vezes o jogador que nós queremos não está no nosso patamar financeiro. E uma coisa que nós temos que ter é muita convicção. A nossa seriedade financeira, né, o nosso orçamento estabelecido, ele não quer dizer que nós não estamos trazendo os jogadores que nós queremos. Aí é muito mais a questão da nossa competência, da nossa busca, das nossas características de networking, de relacionamento. E isso é que nos está dando tranquilidade. Os jogadores que estão vindo, eles não estão vindo por falta de opção. Eles estão vindo por serem as nossas opções. E no momento adequado, nós vamos estar chegando com esses atacantes.
Chavari, falando um pouquinho, além do atacante, que outras carências o Juventude tem ainda que tu busca? Tu disse que até quinta-feira talvez a ideia é ter a maior parte do grupo. Que outras posições estão o clube ainda busca para fechar o elenco nesse primeiro momento?
Nós estamos com algumas negociações em andamento, né, na vinda de mais um goleiro, de um a dois meio-campistas e de um a dois atacantes. Num primeiro momento seriam essas as posições para que a gente possa dar início ao Campeonato Gaúcho. E, obviamente, durante o Campeonato Gaúcho, observar o mercado, em especial os estaduais, lembrando sempre a característica que se tem hoje, né? Que a janela ela fecha com os estaduais ainda em atividade, isso complica muito, mas se houver alguma oportunidade de mercado e principalmente alguma necessidade que a gente perceba durante o transcorrer do campeonato, nós iremos supri-las.
O Juventude tem essa questão financeira, né, Chavari, que é um empecilho e ao mesmo tempo faz vocês terem mais criatividade para buscar essas contratações. Como contratar, tendo concorrentes com poder aquisitivo até maior do que o Juventude, e como conquistar, fazer com que esses atletas adotem ao processo do Juventude, ao projeto do Juventude 2023?
Vocês vão ter oportunidade ainda essa semana de ter um contato com o grupo, de observar lá um pouco do trabalho, né? Em breve a nossa assessoria vai divulgar para vocês o calendário de trabalho. Mas eu saio hoje muito animado do que eu vi lá de manhã. A gente percebe no olhar de cada atleta, sabe? Na reapresentação dos remanescentes, dos novos que chegaram, sabe? A satisfação, a alegria de estar aqui. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença o jogador saber que o que teoricamente é uma obrigação ser um diferencial. Eu já citei isso e vou repetir. A Juventude, o mês tem 30 dias e o ano tem 12 meses. Isso a gente ouviu inúmeras vezes. E vários atletas que nós ganhamos a concorrência com clubes da Série A, ou até mesmo os concorrentes direto com a Série B, eles citam essa situação. A situação de se o Juventude está em uma cidade muito aprazível, em um estado que se tem dentro do futebol uma característica e uma história muito forte, muito pujante, e um clube já reconhecido nacionalmente com a seriedade, né? Mas eu queria aproveitar até essa tua pergunta para enfatizar a importância que nós temos que dar hoje, né, para o nosso sócio-torcedor. O nosso sócio-torcedor ele é uma peça fundamental nessa engrenagem. Né? Então, a gente conseguir incrementar os nossos sócios-torcedores, aqueles que já estão, poderem continuar a ser ativos. Todos nós sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos no país hoje, mas é esse diferencial do sócio-torcedor, o diferencial das compras dos produtos oficiais do clube. Tudo isso é um incremento de receita que vai fazer diferença para o projeto. Então, o torcedor ele tem que, mais uma vez, estender a mão aqui, né, para o grupo de atletas, né, para a diretoria e nos ajudar. Isso vai ser fundamental para que a gente possa ter um pouco mais de equilíbrio na questão orçamentária.
A preparação começa hoje, mas a gente sabe que alguns clubes, inclusive, já estão fazendo jogos-testes, tendo em vista o Campeonato Gaúcho. O que, que vocês já definiram em termos de cronograma de disputa de amistosos? E a questão do preparador de goleiros já está definida também?
Sim. Inicialmente, já temos hoje 4 jogos-treinos marcados, né? Iniciaremos contra o Sindicato dos Atletas, aqui do Rio Grande do Sul, depois teremos contra o Avenida, quanto ao Atlético de Santa Catarina, recém-promovido à primeira divisão de Santa Catarina. E encerramos novamente contra o Sindicato, que é uma semana que vai ser a semana já da estreia, né? Então, tem um pouco de dificuldade em encontrar clubes de outros estados, porque especificamente o Campeonato Gaúcho atrasou uma semana, mas os demais não. Nós temos uma expectativa de ter talvez mais um amistoso, dependendo da nossa data de estreia, aí teria um remanejamento nessas datas, e em breve A assessoria também vai estar passando para vocês essas datas. Inicialmente, todos esses jogos seriam no CT, com talvez a possibilidade do último, se aqui no Alfredo Jaconi, até para a gente, né, ter uma ambientação dos novos atletas com o estádio.
E aí a entrevista do Júnior Chávari, o executivo de futebol do Juventude, ela vai seguir acontecendo, e o Bruno Muck, logicamente, tendo mais informações e mais detalhes, vai trazer durante a programação aqui do nosso Esportes na Onda, também do Lance Direto no decorrer do dia. Então logo termine, caso tenhamos perdido alguma informação importante, o Muck traz também. 2:10, a gente vai para o intervalo e já volta.
Dr. Mauro Chies, experiência e excelência em cirurgia de olhos. Especializado em cirurgia de catarata e microincisão. Laser e implantes de lente para correção de grau. Venha conhecer a solução para correção cirúrgica de grau de leitura. Clínica Visão Serra, oftalmologia avançada. WhatsApp 99122-0002. Dr. Mauro Chies, médico oftalmologista. CRMRS 22.334.
Venha você também para um posto Gambino para ver a rapidez e qualidade dos atendimentos. Os funcionários Gambino são treinados para servir o cliente como o cliente gosta. Nos postos Gambino tem tudo de bom para você e para o seu carro. Visite também nossa colorida e bem sortida conveniência, a Combino Store, cheia de novidades e promoções. Postos Gambino, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
Estar com você, ser a alegria de viver, compartilhar, orientar, ser o seu bem-estar. O carinho dedicado que está sempre ao seu lado, a proteção e a beleza, o seu melhor cuidado. Farmácia Unimed, viva seu melhor cuidado. Saúde, beleza e benefícios exclusivos para a sua vida.
PHD Guindastes. Qualidade, tradição e tecnologia em movimentação de cargas. Só a PHD Guindastes tem as melhores soluções em equipamentos de içamento, com foco no crescimento sustentável em tecnologia, inovação, ampliação de mercado e confiabilidade do cliente. PHD Guindastes. Nossos equipamentos garantem sua confiança. Fone 3535-1433.
Aproveite as condições muito especiais da DR Sul e realize seu desejo de ter um Nissan. Novo Nissan Kicks com taxa zero em 36 vezes, supervalorização de R$ 6.500 no seu usado e as três primeiras revisões grátis. Venha já fazer um excelente negócio na DR Sul e saia de Nissan Kicks, zero quilômetro. Juntos salvamos vidas.
Conheça a história da Cecília de Paraisópolis.
O meu sonho era ter uma cozinha.
Ela teve a ajuda da arquiteta Esther, que lidera um projeto voltado para reformas de moradias precárias. O projeto é sustentável, utiliza materiais que seriam descartados.
E a gente cria conexões, parcerias com empresas, para a gente receber esses materiais.
Eu tenho minha cozinha pronta, tá linda.
Homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ao Dia do Arquiteto e da Arquiteta e Urbanista, 15 de dezembro.
Educar é transformar vidas. É se comprometer com as pessoas e com o mundo. É tocar os corações. É acreditar que cada um irá construir o seu caminho para um futuro melhor. Esse é o nosso jeito. O jeito La Salle de educar. Colégios La Salle. Aqui eu sei que aprendo. Agende uma visita. Acesse lasalle.edu.br/matrículas.
Curitiba, o Pato Branco, com Marco Polo, já tô pronto. Já pro chegar é o nosso encontro. Bergamota em Chima, não cai aqui na Conceição.
Pro Parque da Redenção, a Marco Polo não te deixa na mão.
Do Churinha, Marinha, pro Caxias vou passar, a Marco Polo está lá, e vou ir pra ficar.
Brasil e mundo afora, confiando a toda hora, minha passagem vou pegando, alô sul, já tô chegando.
Embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
De 21 de dezembro a 1º de março, você confere na Rádio Caxias todas as informações sobre o litoral, agenda de eventos, as condições das praias e também das estradas. Ligue na Caxias e fique por dentro do que movimenta o seu verão. Rádio Caxias, sempre contigo, também no litoral. Apoio CFC Santo Antônio, Centro de Formação de Condutores, na Bento Esquina com a Montauri. Fone 3214-1505. Guarita Parque Hotel, sua melhor opção de hospedagem em Torres. Acesse guaritaparquehotel.com.br.
Duas e 15, é o bloco final aqui do Campo Neutro pela Rádio Caxias FM 93,5, sempre contigo, vamos juntos até as 2h30 aqui com o debate esportivo mais ouvido da Serra Gaúcha. Num oferecimento de Postos Gambino, DR Sul Nissan, Marco Polo Stock Center. 2h16, mais 50 segundos, informando PHD Guindastes, qualidade e tecnologia em movimentação de cargas, fone 3535-1433, acesse phdguindastes.ind.br. Dr. Mauro Chiesa, especialista em cirurgia de catarata com microincisão e laser, Clínica Visão Serra, WhatsApp 54-991-220002. Dr. Mauro Chiesa, médico oftalmologista, CRMRS 22334. Gama Cor, pensou em tintas industriais, pensou em Gama Cor Tintas. Solicite seu orçamento no 3202-1414. Fulcher Imóveis, mais que imóveis, qualidade de vida em Caxias e Bela Torre, Santa Catarina. Acesse fulcherimóveis.com.br e a temperatura está, neste momento, aqui no centro de Caxias do Sul, em 28 graus e 7 décimos, declinando ligeiramente. Para o grupo Energy Telecom, empresa certificada pela consultoria Great Place to Work, como uma das melhores empresas de TI para se trabalhar. Conheça nossas soluções através do site grupoenergitelecom.com.br e nos siga nas redes sociais, arroba Grupo Energy Telecom. O senhor ia falar, seu Balbardo?
Eu queria colocar um adendo. Né?
O Muki colocou no grupo ali que o Pedro Arthur retorna ao Juventude, vai compor o elenco profissional.
Interessante.
Então, e o Bassani está negociando, então, para uma saída.
Para o Arthur, uma oportunidade aí para voltar para o mercado. Né?
Ele tava bem na base do Flamengo, teve uma lesão, até onde se sabe, mas já tinha recuperado. Né?
Mas ele estava fora do Juventude sem clube.
Estava fora.
Então aproveita aí a oportunidade. Não, só um adendo na minha colocação, que nós estávamos falando agora aí de outros clubes, eu comentei, nós estávamos falando fora do ar sobre o futebol pernambucano, e eu comentei essa questão do Caxias, de não estar abrindo para os torcedores. Muitos clubes no futebol brasileiro tem torcida maior, realmente, na pré-temporada, em muitos momentos, eles não deixam a torcida ter acesso. O que eu quero dizer é que o Caxias é um clube diferente, que hoje precisa, o torcedor do Caxias precisa de um carinho. É isso. O Caxias não é um clube normal, um clube comum, que pode chegar e dizer assim, não, porque lá no Santa Cruz foi isso, eu já vi no Náutico, joguei em 14 clubes, teve alguns momentos em pré-temporada que um ou outro treino, um treinador não, um amistoso, jogo treino, não deixava a torcida frequentar, mas depois abria. Aqui no Caxias nunca teve essas restrições, e também o Caxias é um clube diferenciado. O torcedor vem torcendo já há algum tempo, e eu vejo como um mimo para o torcedor, para um carinho, um afago para o torcedor, para se manter pagando a mensalidade, já que joga só até agosto, praticamente. Então, agosto, o Caxias está parado, setembro, outubro, novembro e dezembro, sem ver um jogo. E o torcedor mantendo a mensalidade em dia. Então, é uma maneira de tu criar e manter esse vínculo com o torcedor. Esse link direto com o torcedor. É só isso.
Que tá machucado. Né?
Um carinho.
E o Caxias precisa desse torcedor. O Caxias precisa desse torcedor. A gente vê sempre com agora sobre o novo projeto aí para sócios. Então, os novos planos, né? Então, um precisa do outro.
Olha só, a gente nesse bloco do programa costuma mandar abraços, né, e ler os recados, e eu quero agradecer aqui a Câmara Municipal de Caxias do Sul, na pessoa do vereador Felipe Gremeu Maier, pelo voto de congratulações de número 549 de 2022, homenageando o programa Campo Neutro da Rádio Caxias. Senhora Presidenta, senhores vereadores e senhores vereadoras, senhoras vereadoras e senhores vereadores, Em reconhecimento público da Câmara Municipal, dedico voto de congratulações ao programa Campo Neutro pelos 35 anos no ar. O tradicional debate esportivo que virou referência e uma das principais atrações da Rádio Caxias faz história como um dos mais longínquos programas do rádio brasileiro. O Campo Neutro se destaca por levar aos ouvintes principalmente informações da dupla Caju e também de outros clubes da Serra, do Rio Grande do Sul e do Brasil. É uma satisfação colaborar com este qualificado programa com minhas eventuais participações. Parabenizo todos os comunicadores que fazem e fizeram parte dessa trajetória e registro meu desejo que o Campo Neutro siga no ar por muitos anos. Caxias do Sul, 1º de dezembro de 2022, 147º ano da colonização, 132º da emancipação política, autor Felipe Grêmio Maier, vereador do MDB. A quem a gente agradece, ele é um muito colaborador obrigado, nosso, né?
Valeu, muito obrigado pelo reconhecimento, né? Felipe, que é um cara que também gosta muito de...
Resumiu bem, é o vereador
de bol,
do esporte,
de esporte, né?
Do esporte, vereador do esporte.
É, em todos os lugares que a gente vai em eventos esportivos,
ele
está
lá. É o vereador Felipe do esporte, Grêmio isso Maier tem que se lá. Dizer, né?
É. E ele gosta, né? O Felipe está ali, não é assim, ah, vou fazer política, vou no Caxias Basquete. Ele
não,
tá,
se ele fosse fazer canta. Política somente, ele não iria em cada evento que tem três, quatro pessoas não, só e o cara vai lá torcer pra ver um jogo.
E a gente chama o Felipe pra falar de Copa, ele vem falar de Copa porque ele gosta, ele assiste tudo quanto é coisa. É, né?
E geralmente a visita política é quando tem bastante gente. Eu já vi o Felipe em evento que tem meia dúzia.
O Felipe também
é que tem meia dúzia que ele vai lá pra ver realmente, pra ver o jogo. Pra...
Também vi. E essa
então não
situação,
dá pra ser. Né?
A gente convida o Felipe porque ele gosta muito de esporte, né? Ele convida a qualquer horário. É, em cima, na hora também, o Felipe vem aí. Então...
Eu tenho uma pergunta para os três. Só quero a resposta, não quero explicação da resposta. Pode ser?
Pode.
Pode ser? Posso começar contigo?
Pode.
Quem será quem para ti deve ser o novo técnico da seleção brasileira?
Abel Ferreira.
Matheus.
Abel.
Inconclusivo.
Okay. Fazendo uma pesquisa de campo.
Vocês querem mandar abraços?
Tem que mandar um abraço.
Mudaram
aí.
As opiniões aqui de
muda.
Dois meses.
Mas muda, cá, né? Tudo muda muito rápido. Em 20 minutos tudo pode mudar.
Sim, sim, sim. Abraço, mas é que o futebol ele é muito. É, pra mostrar que o futebol é muito dinâmico, né?
É.
É, agora eu tô falando de Ancelotti, tô falando de
tudo. Tite eu imaginava que pudesse continuar, mas tive uma conclusão com ele, clara,
ah,
que ele
também.
É treinador pra time de futebol, pra seleção, ele não consegue.
Acho que a maioria das
pessoas. O Tite torcedores. Não consegue dar sequência, ele não consegue.
Eu
quando
quero...
tu pensa assim, nossa, agora a gente vai atropelar a primeira fase, ou vai classificar, me vem um time reserva contra a Camarão.
Não, eu falei
agora que a gente vai, me vem uma convocação do lateral direito que não joga. Agora que a gente vai ver o time assim, me vem um posicionamento diferente no jogo.
Então, não, eu falo, que eu falo que o futebol é tão dinâmico por conta que alguns meses atrás a gente não a gente cogitava meio que com bairrismo, é a palavra, um técnico estrangeiro. E hoje o leque já está bem maior, né?
Mas
hoje,
é que tem uma argumentação que eu ouvi e que eu acho que ela acaba sendo checkmate. Quem é o melhor brasileiro que treina futebol? Hoje.
Aí é opinião. Aí cada um vai ter
opinião. Dorival,
não tem alguém melhor que o Tite?
Dorival. Não tem. Para clube não tem.
Não, mas é que tá. Se o Tite é o melhor treinador
seleção,
e ele se
dá,
mostrou
ele
insuficiente,
não vai.
Se ele se mostrou insuficiente sendo o melhor brasileiro, tem que vir alguém de fora.
É, do Dorival, por exemplo. Eu tô com medo do Dorival.
Mas vamos lá.
O Cuca,
a gente tem que falar, a gente tem que falar disso com
o
tempo.
Foi o Renato,
tem que falar desse tema com tempo. Manda teus abraços, Matheus.
Dá um abraço aí pro pessoal da comunidade São João da Quarta Légua, onde teve a festa da Copa União no último sábado, onde estive
foi homenageado
presente.
Lá o Matheus Maciel,
feliz,
né?
A homenagem.
Embaixador, é?
Embaixador da Copa União, tava lá de terno,
agradeço...
gravata, tava...
Foto não?
Tem foto aí circulando já pelas redes sociais.
Tava de fatiota,
Tava, terno, gravata, tava... É, como se fosse receber o prêmio Bola de Ouro da FIFA, é uma bola de ouro do futebol amador,
Ballon d'Or,
né?
Ballon d'Or, sim.
É. A Copa União, um abraço também lá pro pessoal e parabéns, Matheus, embaixador da Copa União de Clubes.
Fico feliz, a comida tava boa também lá, hein?
Ah, essas comunidades servem bem, né?
Foi pra comer ainda, aí é duro.
Maravilha.
Ali em Galópolis, ainda?
É, perto.
É, do ladinho, né?
Pertinho. Tá. Quero agradecer, então, o presidente aí da Copa União, Matheus dos Santos, também da comunicação, a Fernanda Zanz, e parabenizar a Janaína Bas, que foi eleita, então, a rainha da Copa União, ela que é do time da casa lá do São Cristóvão, então da São João da Quarta Légua. Agradeço, fico muito feliz aí. E foi muito bom o evento. Matheus Goli foi junto comigo.
Ah, que legal.
Ah, e olha só quem me levou foi o Brandão, o grande Brandão. Mandar um abraço e trovão.
Tu tá pagando a corrida ou tu troca por abraço na rádio?
Não, que isso, paguei a corrida.
Tem abraço, muito Rafael Bolgari.
Todo mundo aí.
Hoje
passa. Não, manda pro Tonho, né?
Pro Tonho.
Cadê deixar... o Tonho?
Pro Cláudio lá de Carazinho e pro Felipe Grêmiomar. Então, pro Felipe Grêmiomar, um abraço.
Tonho não vem na sexta-feira.
Abraço pra alguém, Pelegrinote.
Um abraço pro Tonho aí, tá sempre nos acompanhando. E pro Daniel Soares, que hoje mandou mensagem pela manhã, esqueci do abraço no giro. Esse quando tá o giro, quando o giro é muito corrido, eu esqueço do abraço. Então, um abraço aí pro Daniel Soares.
Ó, aqui os recados no YouTube, André Castro, é de assustar esta nominata de contratações do Ju. Ao que tudo indica, 2023 será outro ano de arrepiar. O Felipe Vieira, boa tarde. É impossível cravar que o Juventude tem time para ficar no meio de tabela na Série B. Não estamos nem em 2023, tem mais 19 times que tem que se arrumar também. Deixa os caras trabalhar. O Itamar Boff, oi Giba, quando vai entrar o novo aplicativo da Rádio Caxias? Pode ler meu recado? Obrigado. Em breve, muito em breve, já está em fase de testes. O WhatsApp, Ratinho da Penha, boa tarde a todos. Tite tem Tite sendo Tite desde 2000, ou seja, continua não sabendo ler o jogo no decorrer do mesmo. Perdeu meio campo e trocou 6 por meia dúzia. Olha, Ratinho, em 2000 foi campeão, Ratinho, aí não... Boa tarde. Depois da conquista de 2002, a CBF repetiu um mesmo estilo de treinador. O gaúcho disciplinador, bonachão, amigo da boleirada, até meio psicólogo. Dunga, Mano, Dunga, Felipão, Tite. Depois de duas décadas fracassando, creio que deve procurar outro tipo de treinador. Essa boleirada precisa do mesmo choque de profissionalismo que levam na Europa com a mesma proporção entre cobrança e ganhos financeiros. E para isso, provavelmente, só um estrangeiro para dar rumo no próximo ciclo. Gabriel do Fátima. Boa tarde. Vi que Thiago Salles fechou com o Barra de Santa Catarina. Abraço a todos, Fábio Rasador. É isso aí. Vi poucos jogos de Rodrigo Rodrigues do CSA. Não tenho opinião formada, mas nos poucos que vi, nas poucas oportunidades que tinha, ele convertia em gol. Talvez valha analisar esse jogador. É o Lauri Guerra. O Telmo, o sócio torcedor, como ele é lembrado nesses momentos? Torce pro Caxias. Boa tarde, amigos. Mesmo não podendo ver os jogos treinos, tem algum jogador que demonstra alguma qualidade que chame a atenção até então no grupo do Caxias? Saudações, Grenás, Lucas. Tem, Matheus Marcelo?
Tem. O pessoal está elogiando o Heron. O Jean Dias voltou, já marcou gol. Tem também a situação da zaga, né? Jogadores experientes aí, que é o caso do Dirceu, o Ricardo Lima também, nos bastidores falam que ele será o titular, vai ser uma briga boa na esquerda com o Dudu, com o Jonathan, tem o Marcelo experiente, o Iago marcou gol no último jogo, o Marcel e o Moacir no meio. Né?
Ele perguntou de um jogador, tu tá falando em todo mundo, Matheus, tu tá saindo pela tangente. Ô Bruno Muki, um minutinho pra finalizar aí do Jacone, Muki.
Até para responder esse ouvinte, eu estava acompanhando os treinos do Caxias e muitos elogios para David Peninha e Iago, viu? São os que mais impressionam positivamente,
Matheus,
nesse começo.
O Matheus tá mentindo pra gente, fala 500 nomes. Fala um, Fulano, Beltrano.
Valeu, Iago.
Deu a lista de jogadores.
Esse começo. Mas só para reforçar, né, Giba, as informações finais dessa coletiva. O Pedro Arthur, atacante, o Juventude está repatriando esse jogador, ele fará parte do elenco profissional do Juventude. Ele já estourou a idade de base, então vem para o elenco profissional do Juventude. O Rodrigo Bassani não se apresentou porque o Juventude está vendendo esse atleta, está vendendo para o mercado nacional e possivelmente ele será emprestado novamente para o Figueirense. Então o Juventude vai lucrar com a venda do Rodrigo Bassani e o Alviverde está no mercado, né, buscando esse centroavante, esse meia e esse goleiro. E o primeiro treinamento aberto dessa semana deve acontecer no fim, porque por enquanto, até quinta-feira, são mais avaliações físicas e trabalhos em dois turnos, realmente sem a presença, né, de atividades com bola. O Marcos Calgaro é o preparador físico do Caxias, o Ricardo Sá... do Juventude, desculpa, o Ricardo Sá, ele se torna o auxiliar da preparação física, e o Saulo, que estava nas categorias de base, ele se torna o fisiologista do Juventude. Então, esse é um resumo mais simples, mais detalhado, a gente traz no Esportes na Onda no fim da tarde.
2:30, esse foi o Campo Neutro, vem aí o Estúdio 93, a todos um grande abraço e boa tarde.
Rádio Caxias, sempre contigo.